Carrossel da vida, cavalos aleatórios. Berços com requinte, satisfatórios. Berços humildes, às vezes inglórios. Crianças iguais, diferentes cartórios. Infância sofrida, cheia de ferida. Infância bonita, paisagem florida. Cada um nasce onde deve estar. O acaso é assim, melhor aceitar. Adolescente, rebelde permanente. Quer mudar o mundo, autossuficiente. É polivalente, mas inconsequente. Fome de vitória, rico ou carente. Eis que uma hora todo mundo é igual e cai na real que a vida é desigual. Sistema desleal não quer seu aval, só existe você pelo seu ideal. Quem adormeceu logo faleceu, o jogo é hard, ainda não entendeu? Você foi eleito, o cargo é seu, governe sua vida, você já cresceu. Seu sonho só existe para realizar, seja resiliente, não vá fraquejar. Sabe aquela pessoa que fez acontecer? É de carne e osso, assim como você! É, meus amigos, estamos mais uma vez com o nosso podcast Outras Ideias. Na verdade, é o podcast foda com o Caio Carneiro. Voltamos, galera, é o seguinte, pra quem achava que a gente nunca ia ter um podcast na vida, temos um podcast e já temos uma temporada. Hoje é o primeiro episódio da segunda temporada, com cachorros latindo, mas enfim, estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que ele, Rafael Sanches. Tudo bem, Rafaelo?
Tudo ótimo, meu irmão, e você?
Eu tô 10, cara. Como que foi a virada?
Ah, foi plena.
Foi plena. E é muito bacana o Rafinha aqui, por quê? Porque eu sempre trato ele como Rafinha. Porque esse é um podcast de amigos e feito pra amigos. E é engraçado que até quem ouve a gente é nosso brother. A galera manda mensagem. Você tá ouvindo, você é nosso amigo. Mesmo que você não goste da gente, a gente já te ama. Somos amigos, é sempre o Rafinha e tal. Só que o Rafinha, ele é mais conhecido como Sanches, como artista plástico e tal. E tava na hora dele vir aqui com a gente, pra gente bater um papo sobre o trampo, sobre a arte. E é isso. O que você acha disso, Rafaela?
Pô, eu acho irado. É, a gente já gravou muita coisa aqui e é bem isso que você falou, né? Esse lance de eu ser o Rafinha da época que a gente morava junto em Santo André e tudo mais. E a gente acaba falando de várias outras coisas. Mas, pô, é irado a gente poder também ter um espaço para falar um pouco, né, para quem ainda não sabe da história, ou falar um pouco dos processos, Sim. da pesquisa artística, enfim. Então, eu tô, mano, muito animado em poder fazer pela primeira vez esse podcast somente eu e você.
Exatamente, é o famoso De Frente com o Jaiminho. Exato. Prazer, Jaiminho.
Muito bom.
Mas eu acho que a questão é bem assim, porque nós falamos aqui muito sobre questões pessoais, mas eu acho que o pessoal vem todo antes e tal, para depois a gente chegar no trabalho, na fina arte. Fina arte, que eu digo, não é pro cara ser artista, tipo, qualquer profissão é o cara tá se, como eu posso dizer, evoluindo e aprimorando e tal.
Lapidando,
exatamente, que palavra maravilhosa. Então, tipo, é nessa linha que eu queria entender, mas eu acho interessante a gente contar um pouco da sua trajetória, um resuminho mastigadinho pra galera, aquele resumo gostoso, tipo, de como foi a sua história como artista, como começou, pra gente chegar enfim, vamos por partes, como diria Jack Estripador.
É, eu acho que eu consigo fazer uma história resumida, Sim. semi-resumida, Sim. vai, para as pessoas.
Manda bala.
Até quem não sabe muito entender.
Eles adoram nos ouvir, manda bala.
Cara, eu sempre fui meio ligado à criatividade, assim, e isso é uma coisa que eu acabei percebendo atualmente com o tempo, mas eu sempre dividi, por exemplo, meu avô tinha uma fábrica, ele era torneiro mecânico e eu ficava lá com ele. Enfim, bolando umas peças de aço diferente quando eu tinha 14 anos.
Caramba, velho, não sabia disso não.
Exato, na cidade de Arco-Íris. Então, desde coisas como estar com meu avô lá e criando aquelas peças com o resto de aço que ele tinha na fábrica dele, até montando um jardim novo com meu pai no jardim da casa e ao mesmo tempo tendo aulas de pintura em tela na escola. Então, eu acho que a minha infância com a arte...
Com a professora Rosana?
Com ela mesmo. A minha infância na arte e a minha conexão na arte começou aí.
Uhum.
Mas eu comecei a me apaixonar de uma maneira onde eu começasse a entender com um pouquinho mais de profundidade a arte pela tipografia aos 14.
Sim.
Então, lá pelos 14 eu me apaixonei pela tipografia. vivia em São Bernardo ainda, fazia as paradas lá com a molecada.
O que é a tipografia, para quem não sabe?
Cara, a tipografia, se você escreve seu nome em cursivo, aquilo é tipografia. A tipografia é a maneira que você escreve as palavras.
Muito se eu invento uma forma de escrever minhas coisas, aquilo é denominado como tipografia.
Sim, é uma tipografia. Sim. Sua. A gente conhece também como fonte, por exemplo, muito resumidamente. E a pichação, ela é uma tipografia.
Sim.
Né? E foi daí que eu comecei a me apaixonar pela tipografia, vendo nos muros pela cidade.
Era diferente.
Tendo conexão.
Te chamava atenção.
Sim, tendo conexão até com uma galera que morava na minha vila ali e tudo mais, e entendendo um pouco isso, eu começava a fazer aqueles caderninhos de pichação e tal. Depois comecei a me interessar também pelo grafite, fui me aprofundando, mas isso era mais um lance de moleque, assim, onde era um prazer conhecer um pouco mais sobre aquilo.
Sim.
A vida me levou de uma maneira onde eu decidi fazer arquitetura. Todas as pessoas me perguntam por que que eu decidi fazer arquitetura, e até hoje eu não sei, acho que foi meio intrínseco, assim, isso é uma coisa que talvez um dia eu saiba, mas eu decidi fazer arquitetura na Belas Artes, então saí de Santo André, vim para São Paulo fazer arquitetura.
Saía todo dia, uma hora e meia para ir, uma meia para voltar, isso é interessante, cara, porque tem todo um processo, né?
Eu acho que essa foi de várias coisas, assim, que me moldaram como pessoa, foi ter que sair de Santo André, pegar o trem.
Sim.
E aí vim, e aí 1h50 depois tá aqui, e aí depois ainda consegui, na hora que eu tinha carro, eu falava, caralho, agora eu tenho um carro, mas agora é 1h30, então, tipo,
sim.
São momentos assim onde, tipo, me fortificaram muito.
São degraus, né?
Total, mas eu acabei fazendo arquitetura, e aí resumidamente para amarrar isso, no segundo ano de arquitetura, eu tava fazendo um freela pro Pitch. Você lembra disso? Que o Pitch tava montando apartamento.
Sim, sim, sim. Pitch,
que a galera deve conhecer do podcast, tava montando apartamento e tal. Ele fez um freela de design de interiores pra ele. Aí na hora que a gente acabou, ele falou, pô, queria colocar umas telas aqui e tal. Por que você não faz uns desenhos pra mim? E ele era esse cara, já aos 19, 20 anos, que um dos únicos caras que conhecia, que sabia que eu ainda tinha esse apreço.
Esse talento,
e tal. Porque, querendo ou não, a partir do momento que eu entrei na faculdade de arquitetura, eu deixei meio de lado, assim, esse meu hobby, né? E aí dentro da faculdade eu voltei.
Você sempre desenhou bem?
Sim. Acho que não é que eu sempre desenhei bem, eu sempre desenhei, assim.
Modesto.
Não, mas é sério, tipo, acho que eu sempre me esforcei pra desenhar aquilo que eu queria desenhar. Isso veio comigo, assim, acho que desde os 13 anos. E nesse momento, já com 21 anos, já dentro da faculdade, o Pitch falou, pô, eu queria colocar uma parada aqui, você faz pra mim e tal.
Sim.
No primeiro momento eu falei, puta, não sei e tal, não tinha muita confiança, mas depois eu resolvi fazer, e aí a partir disso eu comecei a vender os meus trabalhos pela internet também, porque todos os meus amigos falaram, pô, faz, vende, você é isso.
Não, eu tenho que reforçar esse momento, porque é bom trazer isso. Onde as pessoas estão acostumadas com likes e isso, aquilo, outro e tal. Tipo, você fez a obra pro Pitch e tal. Você tava até meio tímido de mostrar pra gente. Que você achou que nós não iríamos gostar. E nós piramos na tela e o caramba. E falamos, pô, posta uma foto com essa tela, do seu trampo e tal, né? E eu lembro que você postou e foi a primeira vez que você bateu 100 likes em uma foto. E naquela época... Primeiro que você não tinha muitos seguidores, era só seus amigos, a família, exato, e a galera da escola Foquinha.
Exato.
Chegou no... Você falou, caramba, velho, se eu postei já um monte de foto minha, do meu rolê, das minhas coisas, ninguém nunca se interessou dessa forma. Eu postei uma arte, um trabalho que eu fiz ali à mão, com canetinha, e as pessoas já olharam de maneira diferente. Ali foi meio que uma epifania, não foi?
Sim, sim. Não, total, porque a arte, no final das contas, até já tendo estado em contato com a pichação, depois tendo conhecido o grafite e a arte ter vindo comigo, por mínima que ela estivesse num caderninho ali que eu estava desenhando, ela sempre foi uma fuga para mim, uma fuga da realidade. Porque, cara, eu entrei na faculdade de arquitetura, já comecei um estágio, já começou aquela vida de camisa indo para a obra, enfim, fazendo várias coisas. Já trabalhei em escritório de engenharia civil, já trabalhei para a prefeitura de Santo André. Então, tipo, antes de eu decidir ser artista, eu já trabalhei ali no mínimo uns 4 anos em cargos que eu não me via, eu me via 0%. E aí, quando todos os meus amigos me apoiaram num desenho que eu tinha feito, que eu tava, não estava confiante com ele, mas a galera apoiou e falou, pô, isso aqui é foda, eu postei no Instagram aqui naquela época, estava no início, há 7 anos atrás, o Instagram estava iniciando. E a galera pirou, então aí eu já comecei a ter um estado de que de repente aquele meu ócio criativo ali, a minha fuga da realidade poderia ser a minha profissão. E aí a partir daí eu comecei a construir uma carreira que vai completar, já tem 7 anos, tá para completar 8.
Uma estradinha.
Uma estradinha de produção, de arte, de tudo mais.
É interessante levar que assim, o âmbito ali, os números eram poucos, mas isso disse uma coisa muito maravilhosa, que é o quê? Pô, você postava, sei lá, você correndo, você num rolê, você com a galera e tal, e sei lá, vamos supor, dava 40 curtidas. Aí você posta uma arte, um trampo, e dá 100. Por quê? E, tipo, e aí as pessoas falam assim, pô, mas eu não tenho curtida, eu não tenho isso, eu não tenho... Cara, a grande questão é o seguinte, quando você postar alguma coisa que é de verdade... Tipo, nada ganha do trabalho duro, irmão.
Sim.
Tipo, as pessoas geralmente elas têm um pouco de... Elas querem uma fórmula, mas não. Você é bom em algo. Todo mundo é bom em algo. Seja lá o que for. Cara, faz aquilo de verdade que vai ter retorno, sabe? Sim. Talvez não no primeiro momento, não no segundo, mas uma hora vem. Tipo, as pessoas buscam muito uma como eu posso dizer? Uma receita. E eu acho que a receita é a verdade. Olha pra dentro. O que você sabe fazer de melhor? Faz.
Total.
Você não acha que é por aí?
Cara, eu acho que é completamente por aí, assim. E a minha história como artista, porque a partir desse momento onde eu vi que era possível eu viver daquilo que eu amava, que era desenhar, que era fazer aquelas minhas letras e tal, eu me considerei artista no dia 1, sabe? Então, tipo, a partir daquele dia eu falei, meu, eu vou ser artista. Tem essa. É claro que no começo você fica meio inseguro e tal, mas no depois você vai
entendendo, né?
Isso. Mas isso é muito real porque
tava dentro de
sempre,
você.
Sempre foi muito, muito verdadeiro, e essa evolução que você fala e tal, de tem que fazer acontecer e tal, foi muito step by step, assim, sabe? Então eu fui entendendo que era possível, depois eu vi na minha frente que era possível, depois eu comecei a pensar como eu fazia para melhorar, para as pessoas verem mais o meu trabalho, e aí começar a evoluir isso até como uma carreira e como uma profissão. E a partir do momento onde eu fui até evoluindo a minha pesquisa artística também, me aprofundando mais, cada vez mais na minha verdade, entendeu? Eu sempre senti que, não só de minha parte, que hoje eu tenho isso claro, mas até de outros artistas que eu gosto, que todos os artistas que têm o trabalho muito calcado pela verdade, tipo assim, seja ela qual for a verdade, pode
não tem que fazer para vender, tem que fazer o que você...
Não, mas às vezes a verdade do artista, ela é triste, ou ela é feliz, ou ela é ganhar dinheiro, ou ela é... Às vezes, cada artista tem a sua verdade dentro de si. Se o cara faz isso com a verdade dele, eu acho que o trabalho fica singular. E isso foi uma coisa que eu sempre busquei em toda essa minha trajetória, de cada vez mais procurar a minha verdade para automaticamente e consequentemente isso se tornar cada vez mais autoral de minha parte.
Sim. É que assim, as pessoas estão com a corda no pescoço, as pessoas precisam virar, as pessoas têm uma pressão muito grande, estão com a corda no pescoço e tal. Então, assim, elas têm que dar retorno financeiro e tal. E aí, ao invés de olhar pra dentro e falar, puta, o que eu quero fazer? O que eu tenho de melhor? Elas preferem olhar pro mercado e falar assim, nossa, o que vende? O caminho não é esse.
Sim.
É exatamente nisso que eu toco de, tipo, mano, vai pela sua verdade.
Sim.
Porque as pessoas, talvez elas já conheçam a verdade de outros artistas. Tá rolando a verdade deles? Legal. Mas talvez a sua seja mais legal ainda.
E a gente vive...
Ou tão legal quanto.
A gente vive um momento, hoje em dia, só fazendo um parênteses e fechando esse assunto, onde ninguém mas que não seja realmente verdadeiro com o seu trabalho, seja em qual profissão for, vai sobreviver. Eu acho que a gente está caminhando num momento, principalmente com a internet, que se você não for verdadeiramente real com aquilo que você faz, você talvez não vá...
Como diria a Pitty, tira a máscara que cobra o seu rosto.
Porque as pessoas estão ligeiras, velho.
Exatamente.
Elas sabem diferenciar se você é real e se você não é, porque elas já vivem isso na internet há anos, então...
Tá manjado, né?
Ah, já, a galera já se ligou, a molecada é esperta.
E aí, mano, aí você foi fazendo as artes, começou ali, fez uma pro Pitty, a galera começou a comprar, e como é que foi essa patifaria?
Cara, eu acho que aí foi um processo, igual eu tava falando, de entender que realmente ia ser um trabalho, de me organizar para isso. Eu tive a oportunidade, sei lá, 2 anos depois de iniciar o dia 1, de já ter o contato e trabalhar para uma marca, que foi a Philips, que eu trabalhei fiz um trabalho para eles em 2016.
Uhum.
Foi o primeiro trabalho para marcas que eu fiz. E
que deve ter sido uma alegria absurda.
Puta, foi um reconhecimento, mas ao mesmo tempo foi difícil, porque eu ainda estava no início. Sim. E tal, mas foi um ponto muito importante, onde a partir dali eu acabei, fazendo alguns outros trabalhos com outras marcas, desde Google, North Face, Coca-Cola,
Nike,
BMW. Então,
você tá enjoado, hein, bicho?
Esses anos...
Puta que eu pariu, meu. Só trabalhei pra Dolly até hoje.
Porra, mas eu na real, eu fico feliz, assim. Acho que é um reconhecimento.
São degraus,
do trabalho,
cara.
E eu sempre soube, talvez, dialogar com as marcas, assim, sabe?
Sim,
pra fazer
isso é
um trabalho legal.
Saber se posicionar.
Então é importante. Mas aí eu fui fazendo isso, em paralelo eu fui evoluindo a minha pesquisa em tela, cada vez mais, fazendo mais telas e tal. Em 2015 para 2016, eu fiz a minha primeira exposição de todas, assim, em grupo com outros artistas.
Sim, na collab.
Exposição, como é que chama esse tipo de exposição? Esqueci o nome, mas tudo bem. Uma exposição onde tem vários artistas expondo, tá? E fiz a minha primeira junto com alguns artistas no final de 2015 na Galeria Oscar 48. E foi muito irado, assim, foi o primeiro contato, bem primeiro contato que eu tive com galeria. Aí para depois disso, 2017, fiz Art Basel em Miami. Eu fui para Miami no início de 2017, dando a cara a tapa mesmo, e aí acabei conhecendo algumas pessoas por lá.
Você foi pagando.
A primeira vez eu fui pagando. E o mural que eu fiz em Miami, o primeiro mural que eu fiz em Miami...
Onde você fez o mural lá?
Em Wynwood.
Ali,
Ali no miolo ali. Bacana. O primeiro... Essa é uma história engraçada que ninguém sabe. O primeiro mural que eu fiz em Miami foi uma viagem que eu decidi fazer pra lá. Eu entrei em contato com um grafiteiro de lá que é miliano de lá, o cara já tem 20 anos de Miami, assim, e tal. Ele foi super solícito comigo, gente boa, ele me ajudou a descolar um muro lá, e aí fiz o meu trabalho lá, e aí, em consequência disso, eu acabei conhecendo umas pessoas lá, por lá também, acabei começando a ter alguns clientes em Miami, e aí logo no final de 2017 também eu já acabou tendo essa oportunidade de eu estar junto com a Luz Maluf Art Gallery lá no Art Basel, em Miami. Então, esse foi meio que o início, até falando um pouco mais de exposição, de galeria, eu acho que esse foi o início. Porque tudo meio que foi acontecendo junto, sabe?
Sim.
Tipo, a primeira exposição, a segunda, a exposição em Miami, foram acontecendo muito em paralelo também com as oportunidades com as marcas e tudo mais.
Uma dúvida que eu tenho. O jogo virou, as coisas começaram a andar ali no início aos trancos e barrancos, depois começou a tomar corpo, você começou a se planejar melhor. Só que aí começou a ter uma demanda maior.
Uhum.
Você começou a ser chamado pra fazer parceria com marcas e o caramba. E aí mudou de figura. E aí não é mais o Ru, tô fazendo desenho, tô fazendo arte. Não, aí era um trabalho, você tava envolvendo marcas, envolvendo coisas muito maiores. E aí, cara, como que era a inspiração nisso? Porque eu acho que, tipo, é muito mais fácil se inspirar quando você tá solto. Ó, vai lá, faz uma coisa. Aí você vai, pô, hoje eu vou criar aqui pra mim.
Uhum.
Agora, quando você tem algum tipo de cobrança, alguém ali querendo saber e tal, enfim, Como é que é a inspiração? Seja ela de uma maneira mais limpa, mais aleatória, ou então quando tem alguém ali te cobrando, querendo resultado, como é que é?
Eu acho que são as duas faces mesmo, porque quando é alguma coisa que eu tô fazendo, uma obra e tal, eu acho que é uma cobrança 100% minha, quem decide 100% ali sou eu. E quando é com uma marca ou com alguma empresa, já é um pouco diferente. Falar um pouco, resumindo, como acontecia e acontece com marcas, no início eu era um jovem artista, então se a Felipe chegasse para mim e falasse, eu preciso disso, 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 eu fazia, saca? Porque, e aí numa linha decrescente, hoje, por exemplo, eu fecho um contrato com a Diageo, por exemplo, que é uma das maiores distribuidoras de bebida do mundo, onde eles chegam para mim e falam, a gente quer te contratar, o projeto é esse, faz do seu jeito.
Sim.
Então, no começo, rolava muito mais briefing, né? Para falar de uma maneira que as pessoas conseguem
entender. Porque antes eles queriam uma... Eles queriam o conceito deles pelas suas mãos. Uhum. Agora não. Agora ele já tem o artista Sanches tem o conceito dele. Queremos ele no nosso produto.
Sim. Então acho que para marcas foi meio que isso. Claro que desse primeiro trabalho da Philips, para Philips, por exemplo, para esse último que eu fiz no final de 2019. Para Diageo com Johnny Walker, foram 5 anos trabalhando com algumas marcas.
Exato.
E essa evolução foi paulatina até o momento onde hoje a marca pode me contratar porque ela quer aquilo que eu faço.
Sim.
Então acho que essa...
Isso que é o mais especial.
E essa é a parte, falando um pouco mais de marcas e de briefing e tudo mais. Agora, acho que a criação, o inspiracional para mim também foi muito uma evolução, sabe? Hoje em dia eu acredito cada vez mais que quanto mais eu busco a inspiração dentro daquilo que eu já vivi e que eu vivo, mais eu consigo ser verdadeiro com o meu trabalho.
Isso é animal.
Então, buscar inspiração numa viagem que eu fiz, num curso que eu fiz, numa experiência que eu tive, quanto mais, eu acho que numa evolução do artista Sanches,
o repertório te faz...
Ao mesmo tempo que eu sinto que quanto mais aquilo que eu falei, eu olho para dentro e vejo que eu já passei as minhas experiências e as conexões, mais isso influencia a minha inspiração, eu entendo também que para eu continuar tendo essa inspiração, eu preciso continuar experienciando esses novos momentos, essas novas coisas, né? Então, até eu gosto de falar coisa porque... Pode ser uma viagem que vai dar uma inspirada ou pode ser uma nova materialidade que eu peguei na mão e falei, caralho, olha que diferença.
Uma sensação.
É, exato. Então é tudo, é tipo literalmente tudo.
Um sentimento, isso é bem legal. Tudo é
experiência. O sentimento sempre esteve muito conectado comigo, assim, até pelo meu eu artista, meu sentimento esteve sempre em todo o meu trabalho. Eu acho que hoje a inspiração ela é meio que isso. É claro que no início era diferente, eu era um artista em construção, mas hoje eu penso dessa maneira, saca?
Certo, e uma pergunta muito sensacional e super da Maria Gabriela. Cara, é uma dúvida meio maluca. O que eu tenho, às vezes eu reflito, às vezes eu choro no banho pensando nisso. Mas, velho, inspiração e criatividade, qual que é a diferença? Como é que é esse negócio? Porque é meio... Andam juntos, mas são completamente diferentes, na minha opinião. O que você acha?
Eu acho que são completamente diferentes. Para mim, criatividade é criação com execução. A própria palavra criatividade, ela é a palavra criação com atividade, né? Então,
nunca tinha parado pra pensar nisso.
É muito doido.
Quanta inteligência, cara. Obrigado.
É muito doido. Eu vi no Google.
Eu vi no Google. Brincadeira.
Então para mim, a criatividade é muito a criação somada à execução. Que você tem alguma coisa nova ali que é criativa, mas ao mesmo tempo executar a criação com a execução depende muito da inspiração, pelo menos para mim.
E da transpiração.
Também, é importante. Mas a inspiração ela vem antes.
Sim.
Então eu acho que para mim é um ciclo, que é a inspiração, que é você buscar inspiração nos momentos, naquilo que você... Para mim é uma coisa, igual eu falei agora há pouco, mas para outra pessoa pode ser outra. Mas buscar a inspiração em alguma coisa, para a partir disso você ter o momento de criação, que é, que é criar com execução, é ter a ideia e executar. E esse é meio que meu ciclo. Então, eu tenho a inspiração, eu crio e executo. E aí, quando eu crio e executo, ou eu jogo numa exposição, ou eu mando para, enfim, faço algum trabalho específico. Uhum. E aí, a partir disso, na hora que esse ciclo está fechado, eu volto para a inspiração, que é onde Sim. eu busco mais inspiração.
E aí, executa a criatividade.
E aí, executa a criatividade.
A criatividade é o último passo.
Sim. É, vem pelo menos para mim, uhum. a inspiração vem antes.
E é uma outra pergunta, que assim, as pessoas tendem a dizer que não existe poeta feliz.
Uhum.
A criatividade, ela é uma virtude dos tristes e tal. Os artistas, quanto mais deprimidos ou depressivos, ou mais para baixo eles estiverem, mais fácil deles criarem coisas incríveis e tal. É meio que um mito isso que existe uhum. no planeta Terra, né?
Sim.
Não, mas de verdade, as pessoas falam muito nisso. E para mim, sinceramente, eu vou te falar que quando eu tô meio pra baixo, eu consigo captar algumas coisas diferenciadas. Eu quero saber pra você. Tipo, é mais legal, tá tipo, uhul, eu sou incrível, acordei bem, vamos produzir? Ou quando você tá mais pra baixo, as coisas fluem bem também? Como é que é?
É, eu acho que foi até bom que você deu esse exemplo seu, porque eu acho que depende da pessoa, assim, eu gosto sempre de falar por mim e como eu me sinto bem. Porque tem gente que consegue criar mais quando tá na bad, enfim, sei
Sim.
lá.
O Zezé de Camargo escreveu O Menino Veneno quando ele tava muito triste.
É, isso é verdade, tenho certeza. E a Simone Simara também só escreve triste.
Mano, quando o cara coloca na música o abajur cor de carne, é porque ele tá muito triste. Não tem.
Exato. Então quando eu toco nesse assunto, eu gosto de falar por mim, assim. Eu sou uma pessoa que não consegue criar se não tiver num mood good vibe, saca?
Isso é legal.
Eu gosto de estar num mood pra frente, num mood positivo. E é isso que me faz, eu acho, que ter mais vontade de criar. É estar nesse mood good vibes. Eu acho que essa história do artista sofrido é uma coisa que muito se contou, talvez, nos vídeos, né, na história e tal.
Uhum.
Mas eu acredito, cara, que os artistas, falando de Miró, falando de Picasso, falando desses caras lá de trás, uhum. assim, que a gente nem tem tanta informação, eu tenho plena consciência que esses caras eram muito felizes fazendo o que eles faziam,
Sim.
sabe? Então,
Van Gogh, Vampeta, Van Basten...
Então, e não só para a arte plástica, eu acho que para todas as artes. Eu acho uhum. que se a pessoa não tiver numa energia para cima,
sim, sim.
Né, uma energia positiva, eu acho que as coisas acabam não fluindo. Claro, isso é uma filosofia
minha.
É uma
ótica sua.
Quando eu tô triste, eu prefiro conversar comigo mesmo, me reorganizar para uma hora estar feliz e com a energia certa para conseguir executar o meu trabalho, entendeu? Então, tipo, quando eu tô triste, eu prefiro ficar sem fazer nada, pedir iFood...
Cara, mas eu vou te contar uma confidencialidade minha. Eu que escrevo e tal, é engraçado porque eu falo que quando eu tô triste eu talvez escreva melhor. Por quê? É um hack isso. É uma puta de um migué que eu uso. Porque quando eu tô meio mal, eu reflito pra caramba e tal, e eu escrevo coisas que eu gostaria de ler.
Uhum.
Puta, se eu ler um negócio desse aqui eu vou me sentir melhor. Sabe a galera que lê um textinho no Instagram? Eu escrevo meu próprio texto pra eu ler e me sentir melhor.
Sim.
É meio maluco. Uhum. É coisa de gente que precisa tomar tarja preta.
Cada um com seus problemas.
Não tomo ainda, mas quem sabe um dia. Chegamos num ponto interessante. Você demorou um certo tempinho pra ter a sua primeira exposição. Por que tanto tempo?
Cara, eu fiz essa primeira exposição em conjunto, lá no final de 2015 Sim. e tal. Mas de exposição solo minha mesmo, eu acabei fazendo no início de 2019. E a exposição foi depois de 5 anos já trabalhando como artista, né? Foi a minha primeira exposição.
Rolou muita ansiedade?
Não, pra caralho. Assim, eu acho que cada ano que passava eu sentia que eu queria muito fazer uma exposição, mas ao mesmo tempo eu sentia que talvez eu não estava tão pronto como artista, entendeu? Então foi por isso que eu esperei um pouco mais, masterizei mais o meu trabalho, aprofundei mais a minha pesquisa artística para chegar no momento onde eu olhasse pro meu trabalho com verdade e falasse, uhum. não, isso aqui dá para fazer uma exposição.
Isso é muito bacana. Porque eu acho que o artista, não só o artista, eu acho que o profissional, ele tem que ter segurança no que ele tá fazendo. Então assim, vai praticando, mas ainda não tá, vai fazer.
É, eu sempre fui uma pessoa que mostrou todos os processos criativos e toda a minha evolução pela internet, uhum. Tá ligado? Eu posso dizer que eu sou um dos primeiros artistas que viveu desde o início na internet, talvez, assim. Porque quando eu comecei como artista, era o início do boom da internet. Então, a minha história se iniciou já com a internet, diferente de muitos artistas que viveram aí anos na época do cassete.
E tiveram que fazer a transição.
E que foram tempos diferentes. São caras que hoje em dia são referências pra mim, mas que foram tempos diferentes. Então, tipo, desde o início eu sempre mostrei todos os meus processos criativos na internet. E apesar de eu ter demorado um pouco a decidir fazer uma exposição e ter sentido que, pô, ainda não é a hora, vou esperar mais um pouco, vou masterizar o meu trabalho. Apesar disso, todo mundo que me acompanhava pela internet estava em constante atualização da minha evolução como artista. Eu brinco que isso é quase um... Como é que chama aquele filme onde todo mundo vê as, que tem um cara e...
Show
de Truman. Eu brinco que é um Show de Truman da minha história como artista, assim. Porque, cara, quem pegou do início e me acompanha até lá, viu todos os meus erros, viu todos os meus acertos, viu tudo que eu fazia, que eu sempre mostrava, sempre mostrei e ainda sempre mostro todos os processos e tudo mais. Então, cara, isso é muito, muito doido.
Como é que é você viver de arte e ser um cara ativo nas redes sociais, que tá ali dando a cara, mostrando... Como é que é essa relação artista, internet, rede social e... Tipo, você falou na questão de as pessoas te veem e tal, mas e a execução? Como é que é? Você pensa, pô, eu quero mostrar isso, eu quero mostrar aquilo, eu quero... Enfim, como é que é?
Eu penso na internet muito como ferramenta, assim como eu penso... em tudo que vai acontecendo de modernidade a partir do momento que a gente vai vivendo como ferramenta, assim. Então, se eu olho para a internet, se eu olho para o Instagram, se eu olho, sei lá, para um Twitter, alguma coisa que esteja conectada, eu olho para aquilo e falo, beleza, como isso pode agregar no meu trabalho e na minha comunicação como artista? Então, eu vejo isso muito a favor. Falei que, tipo... Comecei junto com a internet, como artista, e eu acho que desde essa época eu pensava assim, sabe? Tipo assim, porra, isso aqui é uma ferramenta, como é que eu vou fazer as pessoas ficarem mais próximas do meu trabalho? E atualmente eu vejo a internet como talvez a maior precursora da nova informação da arte.
Sim.
Porque antigamente, pô, só tinha conexão e alguma profundidade com arte... Quem ou era a família tinha algum artista, ou a família tinha o costume de ir em galerias, ou isso era muito pouco, era muito insípido. E hoje em dia, cara, se você quiser acompanhar os 100 melhores artistas, da sua opinião, do mundo, fazendo tudo que eles estão fazendo, tipo, on demand, tá ligado? Você pode. Então, eu acho que a internet, de primeiro ponto, já deu uma bela de uma democratizada. Na arte como um todo, é claro que é muito diferente ver ao vivo do que na internet, mas é um puta primeiro começo, e não só para quem consome, mas principalmente para quem produz. Então, tipo, o novo artista que tem, sei lá, hoje 2020, que tem 23 anos de idade, que era o que eu tinha há 5 anos, por exemplo, ele tem todas essas ferramentas para poder criar o site dele, para poder mostrar as paradas para a galera, para poder jogar na internet, para poder... Então, hoje é a única saída, saca? Uhum. Então, olha como as coisas mudaram. Antes não era nada, e agora hoje é a única saída para você conseguir mostrar o seu trabalho para as pessoas, para alguma galeria te notar, ou para alguma marca te notar. Então, eu acho que eu tô, mano, usando sempre a internet a meu favor.
Sim.
E até tentando explicar para as pessoas um pouco que a internet também pode ser usada a favor da arte.
Que você, no seu Instagram, você posta muito, para quem ainda não segue, @sanches, em vez de 33.
Esse é difícil.
É chato de falar. Mas você posta muito suas obras, suas coisas, e você não posta tanto da sua vida.
Uhum.
Mas eu tenho um contraponto.
Diga.
Eu acho que é interessante porque ali no feed... você posta a sua arte.
Uhum.
Você posta o produto final.
Sim.
Mas eu como seu amigo, eu conheço um pouco. Mas eu gosto de acompanhar as pessoas que eu sigo e tal. Particularmente, gostaria que você postasse mais no Stories, por exemplo, os processos. Sim. Porque as pessoas querem saber.
Sim, sim.
Sabe?
Eu acho legal.
E não só processo, mas tipo, até um pouco mais do seu cotidiano. Porque tem muita gente que quer viver de algumas coisas e não sabe como é que é a rotina do cara. Então é interessante.
Não, e aí o que eu queria dizer é o seguinte, que eu gosto dessa aproximação, assim. Eu acho que eu tenho uma... Ô, Rabisco, sossega a parte. Eu tenho eu sempre tive uma relação meio de amor e ódio.
Com a exposição.
Com a exposição e com a internet, mas eu acho que mais com a exposição.
Uhum.
Mas eu acho que quanto mais eu evoluo, assim, mais eu entendo que tá tudo bem. Saca? A gente vive num tempo que se fala de o artista não mostra a cara, principalmente no mundo do grafite e tal.
Você acompanhou que o Alec Monopoly, que é um artista bem conceituado, ele tá mostrando a cara agora. Ele passou anos escondendo o rosto, ele parecia o Sub-Zero ali.
Mas esse negócio de não mostrar a cara é muito uma característica de uma época onde tinha aquela arte que chamam de vandal e tal, que o cara, se o cara tipo, descobrisse quem ele era, ele ia preso, saca? Então acho que teve muito isso, e o pessoal do grafite usa muito também, porque às vezes faz algumas paradas ilegais e tal. E pela causa de eu ter aprendido muito grafite, isso veio muito comigo, assim. Eu sempre me senti muito inseguro de estar um pouco mais presente, de mostrar a cara e tal. Mas atualmente, cara, eu tenho cada vez mais sido verdadeiro comigo e mostrando um pouco mais a cara e falando um pouco mais e tal. Porque a gente vive outros tempos, sabe?
Sim, as pessoas...
Eu penso que as pessoas, elas querem estar conectadas com outras pessoas via Instagram.
Exatamente. Hoje em dia, pessoas precisam de pessoas. Isso é...
Pra mim, hoje em dia, o Instagram, ele é pessoas estando conectadas digitalmente por pessoas. Assim
Sim.
como há 10 anos atrás, a nossa família assistia a novela e estava conectado com a novela.
Sim.
Hoje em dia, essas pessoas estão conectadas com outras pessoas.
Exatamente.
E, cara, tem conteúdo bom, tem conteúdo ruim, eu não vou julgar, mas se tiver alguém para fazer um conteúdo de arte, até mostrar um pouco do que eu vivo, da hora que eu vou à feira, ou sei lá, eu acho que se for para agregar, eu tô colocando, saca?
Sim,
é normal. Eu acho que esse é o resumo da internet, assim, até...
A questão também é assim,
pessoal.
Cara, joga lá, quem se interessar,
exato,
vai ver,
exato.
Eu acho que é meio que essa linha.
E eu acho que eu tenho dois públicos, na verdade, no Instagram atualmente, que é uma galera que é tipo, que é fã, que segue, que pô, sempre vem me dar falar, pô, Rafa, foi irado que você... Me falou isso, porque isso, eu sou artista.
Você não acha que tem a galera que é fã da arte e a galera que é fã do hype? Às vezes pelo seu estilo de vida.
Acho que não, velho. Eu acho que tem muito artista que tá começando que me segue. E tipo, todos esses artistas que me mandam mensagem, respondo, eu tento ajudar. Até a galera do meu dos workshops que eu faço, tipo, eu tô sempre ajudando a galera que, pô, vem, me manda o WhatsApp, eu respondo e tal, então. Tem muito esse, eu acho que são divididos em dois, esse pessoal que vê tudo aquilo que eu passei e tem como referência e pô, sonho em ser artista e tudo mais, e eu vou tentar ajudar o máximo que eu conseguir. E tem outras pessoas que estão em outros lugares, fazendo outras coisas e tal.
Sim.
Mas que gostam muito do meu trabalho e querem consumir a minha arte através de uma obra de arte, enfim, através de uma obra de arte, sei lá, de 2 metros ou através de um print ou de um adesivo,
Sim.
entendeu? Eu acho que tem esses dois públicos, assim, e eu tento, tipo, fazer um pouco pelos dois, assim.
Exatamente. Agora um outro ponto, garotinha. Cara, você fez a primeira exposição ano passado, beleza. Foi um sucesso, deu sold out, foi... Mano, foi final de janeiro também, né?
Foi dia 26 de janeiro de 2019.
Sei lá. 26 de janeiro, beleza. Aí você tem o ano todo pela frente. Você zerou o game ali no primeiro mês do ano.
Uhum.
E aí você tinha o ano inteiro pela frente para você fazer uma nova exposição. O que mudou nesse ano? Qual a diferença da exposição passada para essa nova? Solta a batida aí, compadre.
Cara, 2018 foi um ano onde eu comecei a trabalhar muito forte na minha evolução técnica, tá? E aí, em 2018, eu acabei fazendo dois trabalhos muito importantes com marcas, que foi a embalagem da camiseta, da camisa da Nike oficial, que foi lançada, da Copa e tudo mais. E a camiseta da Copa que a gente fez a embalagem. E eu fiz isso para eles em julho, e em outubro, se não me engano, eu pintei uma X2 para o lançamento nacional da BMW e tudo mais. Eu fiz uma arte num carro que, porra, foi do caralho, uma experiência foda. Só que ao mesmo tempo eu acabei fazendo só essas duas marcas e começando a me aprofundar mais, não só na minha evolução técnica, mas como na minha evolução de pesquisa artística em si.
Uhum.
E aí no final de 2018 eu olhei para tudo aquilo que eu tinha feito de obra de arte. E olhei pra, igual a gente tá falando, olhei e falei, cara, eu acho que chegou o momento, eu vou fazer uma exposição. E eu decidi fazer a exposição, tipo, dia 15 de dezembro de 2018.
Em cima da hora.
Tipo, ó, a galera já tava de férias. Eu falei, mano, eu vou fazer uma exposição. Aí eu falei, mano, eu acho que é isso. Sabe quando você olha e fala, é isso?
Sim.
E aí a chavinha vira?
Sim.
Aí eu já comecei a organizar todo o esquema da exposição, porque eu tinha. Eu tava muito confiante com o meu trabalho, assim, eu fala, caralho, isso aqui, mano, é muito minha verdade. Eu falei, vou fazer. E aí eu fiz a minha primeira exposição no final de janeiro de 2019, que é até uma história engraçada, porque eu sou um artista que, pelo menos em São Paulo, não tô com nenhuma galeria, nunca estive com nenhuma galeria. Fiz um trabalho pontual junto ao Luiz Maluf em Miami, no Art Basel. Eu tenho duas outras galerias fora, uma em Miami e uma em Amsterdã, que estão com alguns trabalhos meus. Uhum. Mas quando é fora, eu faço com galeria. Aqui dentro de São Paulo, principalmente, no Brasil, eu nunca fiz. E aí, quando eu decidi fazer a minha primeira exposição, eu falei, cara, eu vou fazer eu mesmo a minha própria exposição. Então, eu acabei organizando tudo, alugando o espaço, aluguei um espaço ali perto do Oscar Freire, ali no Jardins, na Consolação. E aí eu organizei, desde aluguei o espaço até contratei a moça que ia servir.
Sim.
A
Patrícia. Comprou os aperitivos.
Minha mãe comprou os aperitivos.
Uhum.
Então, tipo assim, eu falei, cara, eu tenho um pouco de experiência nesse ramo organizacional de um evento, porque, querendo ou não, aos 14 anos eu organizava evento de banda também, que tem isso, saca?
Que eram péssimos,
que eram péssimos.
Mas te trouxe, né?
Eu vou contar
experiência.
Eu vou contar uma confidencialidade.
Ah, vem, gosto.
Parênteses.
Eu gosto muito.
Quando eu tinha 14 anos de idade, eu tinha uma banda. E aí, a minha banda não tocava em lugar nenhum. Porque a gente não era conhecido. Aí eu falei, quer saber, eu vou organizar...
Talvez porque fosse um pouco ruim também.
Não, mas era péssimo. Aí eu falei, quer saber, eu vou organizar um show, chamar uma banda boa.
Sim.
E colocar minha banda pra abrir.
Animal.
Aí,
ideia.
Exato. Aí eu fiz dois shows desses lá em Santo André. Uh-huh. Num lugar que chama Catedral, que nem existe mais.
Sim.
Isso há mais de 10 anos atrás.
Uh-huh.
Aí eu organizei um show. E aí, tipo, organizei tudo. Peguei o dinheiro da galera, cobrei ingresso, fiz fichinha, porra toda.
Animal.
Nossa, mano, já fiz muita coisa nessa vida. Mas, tipo, então, sabe essa experiência que veio dos meus 14 anos?
Uma pergunta, você tocava o quê? Pandeiro?
Não, eu cantava.
Puta, piorou, velho. Ainda bem que eu não tava lá nesse dia.
Mas, resumindo, toda essa minha experiência, eu falei, cara, quer saber?
Sim,
eu vou organizar minha própria exposição. E aí chamei todos os amigos, todos os meus.
Cara, mas não tem nada melhor que, tipo, puta, meu, queria que me ajudassem nisso, queria que tivesse alguém por trás disso. Ah, não tem? Legal, eu vou fazer. Eu vou meter a cara e vou fazer. Por que não?
Na verdade... Tudo isso que eu fiz de operação, do espaço, de contratar o drink, a comida,
sim,
colocar as obras no lugar e tal, tudo isso é mérito de galerista. E eu também respeito, tenho amigos galeristas.
Sim.
E entendo que a porcentagem que eles levam em cima dos clientes é justa pelo fato de eles organizarem.
Sim, é o trabalho dos caras.
Tudo. Cara, o galerista organiza tudo pro artista. O artista precisa só pintar, tá ligado? Só que eu não consigo só pintar, saca? Eu sou um cara que o que me aterra no chão é eu viver a vida real, entre aspas, saca? Porque o artista Sanches, às vezes, ele tá na lua.
Sim.
E aí a vida real me puxa pra baixo e eu falo, opa, tô aqui.
Sim.
Entendeu? Então, essa vida real, ela sempre foi muito importante pra minha evolução como artista, isso eu falo por mim, porque apesar de eu ter sempre os meus momentos criativos e tal, em algum momento que eu tô saindo muito fora da realidade, a vida real me puxa para fora.
Sim, nem tudo são flores.
É, e cuidar disso, eu sempre, querendo ou não, tive uma facilidade por todos os outros trabalhos que eu já exerci e tal. Uhum. E aí eu acabei começando a organizar isso e eu meio que virei o meu próprio galerista nessa exposição onde eu aluguei esse espaço. E aí, resumidamente, cara, puta, foi bizarro, foi um sucesso. Assim, a gente vendeu as 26 obras que estavam na exposição, a gente vendeu em 3 dias.
Caramba,
de exposição, tá ligado? E eu acho que mais do que isso foi, mano, ver todos aqueles amigos que durante anos acompanharam tudo isso lá no mesmo local, celebrando esse momento e tal. Então, acho que essa foi a trajetória para essa primeira
Sim,
exposição.
A atmosfera foi bem especial.
Você tava lá, né? Porra.
Infelizmente.
Não tava uma energia
não,
foda.
Não, brincadeira,
assim.
Foi incrível.
Não, na moral, não tava uma energia foda.
Pô, sensacional, cara. Tipo, não era uma. Nós temos, graças a Deus, um grupo de amigos bem. Bem legal.
Uh-huh,
então,
uh-huh.
Assim, não era o seu sonho ali, era o sonho de todo mundo.
Exato.
Porque eu acho que a grande questão é a gente sonhar junto.
Exato, total.
E isso é muito bonito. E aí, velho? Exposição ano passado, e o caramba, no só no sapatinho. E aí vem, exposição composições, que começa dia 29 de janeiro, onde, Rafaelo?
Na Garden Art Gallery.
Garden Art Gallery, olha só.
Galeria Garden.
Olha, no Garden. É Garden. Eu já falo que é o Garden, onde
é o
que
Garden.
É? Onde que é?
O pessoal de Santo André fala Garden.
Fala pra nós onde que
Garden.
É.
Cara, o Garden é ali no centro, na Consolação ali, do ladinho da Santa Cecília, entre Santa Cecília e Higienópolis.
Qual o nome da rua?
É, Rua Cunha Horta 38.
Rua Cunha Horta 38, é ali ao lado do Mackenzie,
é
perto de estação de metrô, pra quem vai de metrô, uhum. Pra quem vai de Uber é fácil também.
Isso é bom
pra quem vai. E pra quem vai de carro tem estacionamento ao lado.
Na porta.
Que coisa incrível, garoto!
Você é
um ótimo vendedor, cara. Eu sou um canalha. Mas voltando, cara, exposição composições. O que compôs este trocadilho maravilhoso? Fala pra nós.
Cara, a exposição composições, acho que eu posso começar da onde a gente terminou no último tópico.
Claro.
Logo depois da minha exposição, dessa que a gente tava falando, uhum. Em 2019, que porra, foi um sucesso e tal, e eu consegui organizar tudo e entender aquilo. Acho que um mundo novo se abriu a mim, saca? E eu entendi, não só na minha pesquisa artística, que pra mim o que eu mais gostava mesmo era fazer obras de arte, porque tem artista que é muralista, sacou?
Uhum.
Tipo, porra, tem um cara que ama fazer mural e ele vive, ganha vida.
Eu entendi
mural.
Moralista.
Não, muralista.
Ah, eu adoro.
Fazer mural. Então, tipo assim, tem vários tipos de artistas, saca? Então tem um cara que é muralista, que tipo, que faz mais mural, e tem um cara que é escultor e tudo mais. E depois que eu fiz essa exposição em 2019, eu tive plena clareza de que minha maior paixão mesmo seria trabalhar os objetos indoor. Então as coisas mais de galeria,
as
telas e tudo mais. E aí, a partir daí, eu comecei a me aprofundar em alguma pesquisa nova para uma próxima exposição. Então, tipo, eu falei, porra, é exatamente isso que eu quero. Então, o ano que vem eu vou fazer uma em janeiro, eu vou começar a partir de fevereiro de 2019 a pesquisar e evoluir, a me aprofundar nessa pesquisa para transcender para alguma coisa nova para o ano
Sim.
que vem, sacou? Então, foi isso que eu pensei de início. E aí, após isso, acho que entra muito naquilo que a gente falou também da inspiração. E, cara, cada vez que eu, de novo, vejo mais as coisas que eu passei e tudo que eu aprendi, que tá comigo como pessoa, mais eu consigo me inspirar. E não foi diferente com a arquitetura, porque eu fiz a faculdade de arquitetura, fiz sete anos de arquitetura, e todo mundo sabe, não me formei.
Faltando 6 meses.
Não, faltando, só faltou o TCC, né, mas tudo bem.
Famoso meter o louco.
É muito louco porque, apesar de eu nunca ter trabalhado profissionalmente como artista plástico, hoje em dia, não só atualmente para essa exposição, mas toda a minha carreira e minha pesquisa foi muito balizada pela arquitetura, pela estética arquitetônica, pelos conceitos.
Você traz elementos de arquitetura para essa exposição?
Pra caralho. Eu acho que era exatamente aí onde eu queria chegar. Essa exposição é uma exposição onde traz a característica principal do meu trabalho, que é a tipografia, que que é o que todo mundo já conhece, mas dessa vez somando com toda essa pesquisa arquitetônica que moldou inconscientemente a minha carreira como artista de uma maneira sutil, mas que dessa vez, eu percebendo que eu poderia me inspirar muito mais nisso, eu abrangesse essa pesquisa para focar em uma exposição.
Correto.
Então, essa exposição atual ela é basicamente a junção dessa minha pesquisa de 7 anos da tipografia com uma pesquisa de 8 anos, na arquitetura, para trazer novos conceitos, novas ideias e fazer isso, essa exposição que vai rolar.
E uma outra questãozinha que eu anotei aqui na minha própria caixola. O que a exposição Composições tem a dizer para as pessoas? O que, que tem para falar para esses jovens? Cara, ou para esses idosos maravilhosos?
Eu acho que a exposição Composições, ela vive muito o momento dela. Que é toda a característica urbana que eu sempre representei na tipografia, hoje ela vem caracterizada também com esse toque das minhas referências arquitetônicas, saca? Num momento onde isso se junta e eu posso apresentar para as pessoas isso masterizado na galeria no centro, onde é pra mim a minha referência.
Alguém é rua.
É, cara, o centro é a minha referência arquitetônica, tá ligado? Eu brinco que a galera que cola no centro e acha o centro feio é porque anda no centro olhando pra baixo com medo. Tipo, quando você olha. Mano, quando você vai. Dá um rolê no centro. E tipo assim, dá um
centro
rolê no
centro. Paulo.
Centro de São Paulo, ó. Dá um rolê no centro de São Paulo e dá um rolê olhando pra cima. Tá ali, tá ligado? Tá a arquitetura, tá a disposição dos prédios, tá a tridimensionalidade.
Um urubu bonito.
Arte pra caralho, cada vez mais.
Sim, sim.
Pássaros também. Então, eu acho que é isso, muito disso que eu sinto do centro, de que as pessoas vivem muito essa arte que é a arquitetura. E eu acho que é exatamente isso que eu tento sintetizar adicionando a arquitetura à tipografia. É fazer as pessoas entenderem esse urbano não só pela tipografia, mas como também pelas inspirações arquitetônicas, sacou?
Sim, eu acho interessante também tocar uma parada que é o seguinte. Eu sou um cara que eu sempre fui movido à arte. Eu sempre li muito, gosto muito de ler, gosto muito de escrever, sou ator, gosto de me comunicar, cara. Só que assim, as artes plásticas nunca foram tão presentes na minha vida.
Uhum.
Até porque minha família não tinha grana pra comprar uns quadros bonitos. Uhum. Mas de verdade, é uma coisa que eu fui conhecendo aos poucos.
Contente.
E isso bate na cabeça da galera, tipo, porra, vamos numa exposição de arte. E as pessoas acham que isso é algo blasé, é algo que é privilégio de poucos.
Uhum.
As pessoas, não, infelizmente, a grande massa não enxerga isso como algum tipo de lazer, como... Então, assim, eu achei muito interessante a galera olhar e falar, mano, tá tendo uma exposição ali gratuita. É só chegar e conhecer.
Sim.
Porque eu acho que é muito interessante o ser humano ter repertório, ver coisa nova. Às vezes eu... Muitas vezes na minha vida eu passava por algum tipo de situação que as pessoas tocavam em assuntos que eu não conhecia e eu me envergonhava.
Aham. Uhum.
Cara, a gente não tem que se envergonhar por não saber.
Uhum.
A gente tem que falar, cara, de fato, eu não sei, me explica.
Sim.
Como é que é?
Eu
acho isso muito interessante. Sim. Então, tipo, cara, não se envergonhe por não conhecer algo, por não saber. Mas vai lá conhecer, dá a cara. Sim. Eu acho que tudo que você se abrir e tiver disposto a dar lugar ao novo, vai te acrescentar. Sim. Então, assim, é uma exposição de arte? É uma exposição de arte. Mas é uma exposição de arte feita pra você.
Eu tenho 2 pontos com relação a isso que você falou. O primeiro é que, cara, eu acho que é isso, assim. A gente tem que tentar democratizar o
total,
máximo a arte.
Total.
E eu vejo hoje a plataforma que eu tenho na internet, com 100 mil pessoas me seguindo e acompanhando meu trabalho, uma forma de disseminar, por exemplo, uma exposição como essa, numa galeria no centro e tudo mais. E cara, eu acho que as pessoas têm que tratar a arte cada vez mais igual elas tratam um restaurante legal que elas vão.
Sim,
sabe?
Uma festa.
É, exato. Porque, cara,
um rolê.
99% das exposições ou das coisas que estão rolando de arte é gratuito, tá? Então, tipo, pô, de repente Ah, vamos ali, a gente vai numa galeria de arte, então, e depois sai pra jantar naquele restaurante tal. Sim. Pronto, entendeu? Então eu acho que...
E nem precisa ir no restaurante tal, vai comer um dog depois.
Exato.
Sabe?
Exato. Vamos na esquina ali.
Sim.
Inclusive eu como o PF de R$18 da esquina da galeria,
que é
a melhor que tem.
Né? Eu quero conhecer.
Um ovinho sem presunto, né? Óbvio. Mas esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você tocou, que é desse lance do... Eu acho que não tem que ter vergonha nenhuma de não saber ou saber refletir sobre arte. Eu acho que a reflexão sobre a arte, ela é singular e plural
individual.
Ao mesmo tempo. É, saca? Ela é singular, ela é individual, mas ela é plural ao mesmo tempo. Então, uhum, cada um reflete da maneira que quiser. Mas eu acho que o melhor caminho para você cada vez mais conseguir refletir e se aprofundar de alguma maneira na pesquisa de cada um dos artistas é conhecendo sobre o artista. Pô, quando a gente estuda história da arte, a gente não vê a exposição do cara, o que ele fez, o que ele escreveu, uhum, e tudo mais. Eu acho que para artistas contemporâneos, para artistas novos, eu acho que é a mesma sinergia de você pesquisar alguém de antigamente, entendeu?
Sim.
Pô, vê o que o cara fez, vê a exposição que o cara fez, perde 40 minutos no site do cara, lendo tudo o que aconteceu e entendendo e refletindo um pouco sobre tudo aquilo que o artista quer passar, saca? Então eu acho que a melhor maneira de cada vez mais saber refletir sobre arte é se aprofundar na pesquisa de cada artista, entendeu?
E um privilégio que as pessoas têm, cara, hoje em
isso
dia...
Isso tá livre, é na internet.
Total.
Você entra,
mas as pessoas...
tá tudo lá, entendeu?
Total, e elas têm um privilégio muito grande, que é assim, creio eu, claro que tem pessoas que hoje em dia são inalcançáveis. Uhum. Você não vai mandar uma mensagem para o Neymar Júnior, uhum, e ele vai falar, olha só, vou te ensinar a fazer embaixadinha.
Uhum.
Mas, cara, tem pessoas mais próximas que eu duvido, talvez você receba uns directs meio malucos, eu também recebo e quem tá ouvindo também recebe. Mas eu duvido que alguém que de fato se interessa pelo seu trabalho te manda uma mensagem e você não responde.
Uhum.
Qualquer pergunta, ou qualquer elogio, ou qualquer dúvida, você fala, puta, cara, é esse o caminho. Então assim, cara, além de você poder acompanhar todo o processo, toda a evolução, ir à exposição, as pessoas estão lá dispostas a falar sobre, a, uhum, trocar. Eu acho que a troca é uma parada muito importante.
Total.
Tá ligado? Você não pode trocar com esses grandes artistas, renascentistas, pessoas fodas que já, uhum, se foram. Uhum. Agora, mano, o que tá acontecendo hoje, eu acho que a revolução artística, e eu não digo só de artes plásticas, eu digo no geral,
uhum,
tá acontecendo muita coisa. Então, se você se interessa por isso, vai pra cima. Se você tem questões, você pode ter respostas.
Uhum.
Isso é muito foda, tá ligado?
E a internet masteriza isso, né? Porque hoje em dia você pode ser um artista aqui no Brasil que se comunica com um artista, sei lá, da Suécia.
Sim.
E vocês dois fazem alguma parada, enfim.
Exatamente. Mas, enfim. Cara, foi bom, né, velho?
A resenha, né?
Resenha boa, só que eu gosto. Cara, de verdade, uma das coisas que eu tava com saudade... Uma das coisas que eu tava com saudade era de gravar o podcast. É um projeto que não nos dá um real,
uhum,
mas a gente tem um monte de ouvinte que eu não sei como eles gostam da gente, e eu amo eles, eu os amo na real, porque eu amo eles não existe, e mano, de verdade, é uma delícia fazer isso. Eu não pensei que fosse esse papo sobre a exposição seria tão gostoso,
uhum,
porque, sabe por que eu pensei que não? Porque eu já conheço essa história.
Uhum.
E eu falei, puta, eu vou tentar passar para as pessoas que não conhecem. Mas eu descobri coisas hoje que eu não conhecia.
Pode crer.
E isso é muito especial.
Pô, muito massa.
Então, para começar, para encerrar, na verdade, vamos passar o serviço, que é muito importante. A exposição vai ficar de quando a quando?
Cara, a exposição abre dia 29 de janeiro de 2020.
Mais conhecido como quarta-feira.
Quarta-feira que vem, ela está aberta ao público na Galeria Garden, ali no centro, perto... entre o Mackenzie ali, uhum, e o Minhocão.
Sim. Rua Cunha Horta.
Na Rua Cunha Horta 38.
Sim.
E fica aberto a galeria fica aberta de segunda a sexta, da 1 da tarde às 7 da noite.
Sim.
E de sábado, das 11 da manhã às 5 da tarde. Então, desde o dia 29 de janeiro até o dia 29 de fevereiro, que é um pouquinho depois do carnaval.
Tirando o carnaval.
É. Na verdade, acaba dia 29, que é um pouquinho depois, na ressaca, uhum, do carnaval, é o último sábado.
Sim.
Não, durante o carnaval vai estar fechado, mas tirando os feriados vai estar aberto.
Um meizinho ali pra galera ir conferir.
Do dia 29 de janeiro a 29 de fevereiro, vai estar lá na Galeria Garden, vai ser um prazer receber todo mundo lá. E é isso.
Pô, maravilha, cara. Fiquei muito feliz com esse episódio. Com o Rafael, o Rafinha Sancho, os artistas Sanches, como vocês conhecem. Mas, cara, é isso. Obrigado quem ouviu. Voltamos agora à segunda temporada. A gente tá muito enjoado, né?
Enjoado.
Temos segunda temporada, velho. Tem que trocar fotinho lá, né?
Vamos, tem que atualizar.
Tem que atualizar. Muito obrigado quem ouviu de coração. Estaremos aqui na próxima semana. De coração, espero que vocês frequentem lá a exposição. Que todos vão, que... Todos vão? Tá certo esse
que português? Todos possam ir.
Boa, boa, boa,
não,
boa
e saída. Que, e quem não for de São Paulo e não puder ir, tanto no meu YouTube quanto no meu Instagram também, a gente está fazendo toda uma vídeo, foto e tal, então quem quiser acompanhar online, é só acompanhar meu trabalho aí no Instagram que vocês vão conseguir ver um pouco também do que vai ser a exposição.
Maravilha, cara. Então, assim, sabe que Outras Ideias voltou pra ficar mais uma vez. Eu sempre falo isso e eu sumo. É mentira, estamos de volta. Semana que vem tem episódio novo com pessoas incríveis, com o Rafaelo, com o Lucas Pitt, com o Adriano Hadi, com o Lucas Pinhel, que é os caras que estão sempre aqui com a gente. E, enfim, meus amigos. Ah, uma coisa que eu não falei.
O que é?
Teremos ausências confirmadas no próximo episódio. Ausências incríveis confirmadas do Esterpan esse ano. Lembra dele? Não vai vir. Quem mais não vai vir, Rafael?
A Stephanie Brito não vai vir.
Stephanie também. Brito, aquela que casou com o Alexandre Pato?
Ela falou, me ligou, falou que não vai.
Puta, a Stephanie Brito, ela fura em todas. E outra pessoa que falou que não vai vir também, a Elke Maravilha. Acredita? A Elke vai faltar, bicho. E quem mais? Vou fechar com a 30.
Cara, pra fechar, uma mensagem até que antes da gente começar a gravar aqui. Eu recebi essa mensagem, falei, puta que merda, ele não vai conseguir colar e tal. Falou que não vai poder colar na minha exposição, que é o Romero Brito.
Puta, cara.
Falou que é uma ausência confirmada dele também.
Acontece. E outra pessoa que confirmou que não vem também é o cantor Krigor. Lembra do Krigor? Krigor não vai poder vir. Mas enfim, galera, um beijo no coração de quem ouviu. Vocês sabem que eu amo cada um de vocês como se fosse a minha própria sogra. Ou seja, um beijo e até.
Ai, muito bom.